DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Está na companhia de Glória Sousa, apresento-lhe as notícias. A Guiné-Bissau não irá receber o dinheiro prometido no encontro de doadores de 2015 em Bruxelas, enquanto não criar um ambiente estável. O alerta é do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que pede políticas corajosas e inclusivas. Os parceiros internacionais tinham admitido disponibilizar 1.000 milhões de euros para os projetos de desenvolvimento a realizar pelo país até 2020. Também a União Africana pediu esta quinta-feira ao presidente guineense, José Mário Vaz, que promova o respeito pela Constituição para resolver a prolongada crise política no país. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, aceita a presença de mediadores nas negociações entre o governo e a RENAMO. Essa era uma exigência do principal partido da oposição para a retoma do diálogo. Nyusi destacou que o importante neste momento é que as duas partes dialoguem para terminar com a guerra e desenvolver o país. A epidemia de febre amarela, com origem em Angola, está a propagar-se rapidamente na vizinha República Democrática do Congo. Desde o final de março, registaram-se 71 mortes e mais de 1.000 casos suspeitos de febre amarela no Congo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E apenas uma parte dos casos é registada nas estatísticas oficiais, alertam especialistas. Em Angola, desde dezembro, a doença já causou 345 mortes e há mais de 3 mil casos registados. A fim de travar a propagação, 8 dos 24 milhões de angolanos já foram vacinados contra a febre amarela. Pelo menos 10 pessoas morreram e várias ficaram feridas num ataque no noroeste da República Centro-Africana, perpetrado pelo grupo Fulas Armados e pelos membros da ex-rebelião Seleka. É o mais grave ataque no país desde a eleição do presidente Faustin Archange Touadéra em fevereiro. O escrutínio pretendia trazer paz e estabilidade ao país depois de anos de violência sectária entre os rebeldes Seleka, de maioria muçulmana, e as milícias cristãs anti-Balaka. A Eritreia reconheceu ter morto mais de 200 soldados etíopes em combates na fronteira com os dois países no domingo, que deixaram ainda 300 feridos. Os países vizinhos já combateram devido a disputas fronteiriças entre 1998 e 2000. A Eritreia tornou-se independente da Etiópia em 1992, depois de 3 décadas de guerra. Uma das caixas negras do avião da Egypt Air, que caiu nas águas do Mediterrâneo há um mês, foi encontrada esta quinta-feira. As equipas de investigação conseguiram recuperar a memória da caixa. O objetivo é descobrir o que causou a queda do aparelho com 66 pessoas a bordo. O prémio Mo Ibrahim, que distingue líderes africanos, não será entregue este ano a ninguém, por falta de bons governantes africanos. O júri não conseguiu encontrar em 2015 um líder africano que tenha melhorado a qualidade de vida das populações e deixado o cargo. É a quinta vez, em 9 edições, que o Mo Ibrahim não é entregue. O grupo extremista Estado Islâmico perpetrou esta quinta-feira 3 ataques suicidas contra as forças pró-governamentais na Líbia. São deles, em Abu Ghraib, a cerca de 130 quilômetros a oeste de Sirte, matou pelo menos 10 pessoas. O Estado Islâmico tem cerca de 5 mil combatentes na Líbia, segundo as autoridades norte-americanas, a maioria em Sirte. Entretanto, a Agência Brasileira de Inteligência confirmou que está a monitorizar um conjunto de pessoas que comunicam em português, criado pelo grupo Estado Islâmico no serviço de mensagens instantâneas Telegram. O grupo tem a designação de Nasrir Português. Retomaram os bombardeamentos na cidade síria de Alepo, apesar de a Rússia ter anunciado a entrada em vigor. A aviação do regime de Damasco também prosseguiu os combates na tarde desta quinta-feira nos bairros dominados por rebeldes. Pelo menos 4 civis morreram, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. E quanto ao Euro 2016, a Alemanha e a Polónia protagonizaram o primeiro jogo sem golos da competição. O empate a 0 afastou já a Ucrânia do Euro, que esta quinta-feira perdeu por 2-0 com a Irlanda do Norte. Ainda no grupo B, A Inglaterra venceu o País de Gales por 2-1.
DW. Jornal da Manhã.
Vale suspende escoamento de carvão em Moçambique devido a ataques. A situação é grave, alerta economista. Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, homenageado em Lisboa. E os camarões podem endurecer legislação contra homossexuais. A informação completa dentro de instantes. Em Moçambique, a empresa mineira Vale interrompeu este mês o escoamento de carvão mineral devido aos ataques de homens armados contra as suas locomotivas. E, na consequência disso, a multinacional fez saber que, até agora, não há impactos negativos nem na produção nem nas exportações. A DW África entrevistou o economista moçambicano Orlando da Conceição. Quisemos saber, de início, se é realmente possível uma empresa suspender a sua produção sem que tenha prejuízos.
É um bocadinho difícil eu dar-lhe uma resposta concreta, mas digo-lhe assim por alto, que as empresas têm uma política de comunicação, de marketing, portanto têm que manter a imagem de serem empresas rentáveis, né? E aí tudo se justifica até dizer que essas questões não afetam, mas é um bocadinho difícil, até porque primeiro o preço do carvão está baixo e depois ao não escoar esse carvão e ter nas suas reservas e ter só despesas, é um bocadinho difícil isto não afetar. Eu acredito que a situação é muito mais grave do que a Vale está a tentar demonstrar.
Caso os confrontos levem a Vale a suspender as suas atividades em Moçambique, quais seriam as consequências para Moçambique principalmente?
A primeira consequência, dentre várias, é que isso enviaria um sinal muito negativo para o mundo, sendo a Vale uma empresa, uma multinacional, então seria um sinal muito negativo para Moçambique como destino para investimento direto estrangeiro. E depois temos outra questão também, que é que neste momento Moçambique está a enfrentar algumas dificuldades, como sabe, nas suas relações com os parceiros internacionais de cooperação, e isso implicaria perdas enormes nas receitas fiscais. Portanto, essa seria a segunda grande consequência. Depois, deixando um pouco mais, temos a questão social, que também tem impacto na economia, o desemprego, e isso tem consequências não só económicas, mas também sociais. E diretas e indiretas, porque eu sei que a Vale também tinha alguns programas de responsabilidade social já em implementação e outros em carteira, que naturalmente serão suspensos. E uma última consequência é que a Vale beneficiava de vários serviços a nível do PET e tenho conhecimento de pessoas que investiram mesmo à medida da Vale, portanto, para prestarem serviços à Vale. Com esta retirada, portanto, são pessoas que não vão poder recuperar os seus investimentos, perdem de forma direta os rendimentos que tinham da relação com a Vale e nem sequer terão como recuperar o investimento que foi feito para servir. Estou a falar de empresas da área de catering, da área de hotelaria, rent-a-car e por aí fora.
Numa altura em que o preço do carvão está em baixa no mercado internacional, a questão das infraestruturas ainda não está completamente resolvida. E mais esta crise política, esta guerra, vamos assim dizer, há o risco das mineradoras, de uma maneira geral, abandonarem o país?
É um motivo, sim. E eu acredito que essa decisão foi adiada. Podia ter sido tomada já há algum tempo, mas foi adiando. Acho que as empresas foram adiando. Mas agora chegou uma situação em que eles não têm outra opção senão abandonarem, aliado naturalmente a outros, mas este é o principal motivo, né?
Recentemente, um alto gestor da Vale esteve em Maputo. Acha que a crise financeira e económica que Moçambique vive pode colocar o país numa posição frágil e de ter de fazer alguma cedência às multinacionais?
Eu acredito que sim, principalmente, como muito bem disse, Moçambique está numa situação muito frágil e nós precisamos de investimento direto estrangeiro, atrair mais e manter o que já está aqui. E a questão das receitas fiscais. Então, nós não nos podemos dar ao luxo de perder uma empresa do nível da Vale. Então, nós teremos que fazer cedências. E eu tenho receio que sejam cedências que depois nos vão deixar numa situação ainda mais debilitada. Já há um debate interno sobre as modalidades em que os contratos com os megaprojetos foram assinados. Então, eu tenho receio que sejam em condições muito mais desfavoráveis para Moçambique.
Esta foi uma entrevista com Orlando da Conceição, economista moçambicano, conduzida por Nádia Issufo. E hoje a nossa pergunta é: o que mais o preocupa na economia do seu país? Contamos com a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O percurso de António Agostinho Neto na Casa dos Estudantes do Império, na cidade portuguesa de Coimbra, foi determinante para a luta clandestina que os nacionalistas angolanos desenvolveram a partir do exterior para a independência de Angola. 40 anos depois da independência, assinalada a 11 de novembro, Neto foi homenageado em Lisboa por iniciativa da Associação Casa da Cultura Angolana, Welthuisia. As atrocidades cometidas pelo primeiro presidente de Angola e episódios como o 27 de maio de 1967 foram varridos para debaixo do tapete. João Carlos com os detalhes.
Esta era uma das canções que se ouvia no auditório da Universidade Lusófona como pano de fundo a anteceder a uma recente homenagem feita a Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola. A autoria da iniciativa é da Associação Casa da Cultura Angolana, dirigida por Eduarda Ferronha, por ocasião dos 40 anos da independência de Angola. As intervenções evocaram a António Agostinho Neto como estadista, escritor e poeta, realçando também a sua passagem pela Casa dos Estudantes do Império, SEI, encerrada em 1965 pela Polícia Política Portuguesa, PIDE. Nos anos 60, personalidades como Neto, que frequentaram a delegação da Casa em Coimbra, tiveram um papel relevante no processo de descolonização e independência das antigas colónias portuguesas em África.
A relação que ele tem com vários dos jovens, então, dessa altura, como o Carlos Veiga Pereira, que está aqui, marcaram muito, influenciaram de uma forma séria a poesia também, porque ele foi um impulsionador da Casa dos Estudantes do Império, juntamente, aliás, com muitos outros angolanos, por exemplo, o Costa Andrade. Depois de ele estar preso, quem fazia a ligação dele a estudantes amigos da Casa dos Estudantes do Império era a mulher, a Maria Eugénia.
Palavras de Vítor Ramalho, secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, UCLA, que recordou a fuga organizada de Portugal para Paris de mais de 100 destes jovens, os quais abandonaram os seus cursos em 1961 para se dedicarem à causa da independência dos respectivos países. Foi através de Carlos Veiga Pereira, seu amigo pessoal, que Neto viria a ser proposto para sócio da SEI, quando a direção da casa era praticamente dominada por moçambicanos. Na sua comunicação, apenas Carlos Pereira, que voltou a Angola em 1978 como jornalista, fez uma breve referência ao 27 de maio.
Eu fui, de facto, ao Futumbel. Ainda se vivia uma situação muito tensa, tinha havido cerca de um ano antes, pouco mais. A questão do 27 de maio, não é? Lembro-me que do Futuro de Belas fomos para o Sul, de helicóptero, e no corredor do helicóptero ia um cubano com uma pistola metralhadora na mão, não é? Havia uns cuidados de segurança enormes, da revista das pessoas e dos pacotes.
O sociólogo angolano Manuel dos Santos observa a homenagem ao primeiro presidente de Angola com sentido crítico, sobretudo porque há uma persistente atitude de ocultação de alguns episódios menos positivos da história de Angola.
Desde a morte de Matias Miguel, desde os problemas com a Revolta do Leste, como os problemas todos da Revolta Ativa, o 27 de maio, todos esses períodos profundamente críticos da presença de Neto na história política de Angola, como estadista, na qualidade de primeiro presidente, não são aqui analisadas, não é? Porque representa o primeiro problema, que nós continuamos a não ter coragem de fazer uma análise. Isso é a mesma questão que se coloca quando se faz a análise da figura de Jonas Savimbi.
O sociólogo insiste numa análise crítica e profunda sobre estas figuras da história de Angola, porque considera que elas não precisam de ser endeusadas.
Sob o risco de continuarmos a idolatrar, vamos lá dizer, a fazer o culto de personalidade à volta dessas figuras.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, sexta-feira.
Os camarões vão manter ou mesmo intensificar a criminalização das comunidades LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. O Código Penal está em discussão no Parlamento. A Associação Camaronesa para a Defesa da Homossexualidade e ativistas dos direitos homossexuais apelam à proteção das comunidades LGBT para que não sejam condenadas com base num direito humano, a orientação sexual. No entanto, o deputado Joseph Banadzem duvida que isso venha a acontecer. A lei do nosso Código Penal é ainda bastante hostil ao casamento gay e à homossexualidade. Na secção 47, parte 1, diz que quem tiver relações sexuais com uma pessoa do mesmo sexo deve ser punido com pena entre os 6 meses e os 5 anos de prisão e uma multa entre os 40 e os $400. E nenhum partido político se mostra contrário a estas disposições. Alguns deputados querem mesmo agravar as sanções, mas Alice Necom, advogada e ativista dos direitos humanos homossexuais, condena a lei. A nossa Constituição diz que o Estado deve proteger todas as pessoas, mas não somos livres no nosso país, não estamos num Estado de Direito. Temos medo porque não temos o apoio do Estado nem das autoridades, o que não é normal, vai contra o compromisso de proteger todas as pessoas. As suas vidas correm realmente risco. Mesmo que te queixes, as autoridades não fazem nada, só porque és gay ou defensor dos homossexuais.
You are gay or you are supposed to be defending gay people.
Embora o Parlamento analise o Código Penal, observadores nos Camarões não acreditam em grandes mudanças, uma vez que as propostas apresentadas pelo governo são normalmente aprovadas pelo partido no poder, maioritário no Parlamento. A empresária camaronesa Emanuela Su, por exemplo, não vê razões para mudar a legislação fortemente criticada pelo Ocidente. Se adotarmos tudo o que vem do Ocidente, estamos a vender a nossa cultura e identidade. Claro que essas pessoas são seres humanos e se querem continuar as suas práticas, podem, mas fora dos Camarões. Essas práticas não são bem-vindas cá, vão contra as nossas tradições. Vários ativistas dos direitos homossexuais já morreram em circunstâncias suspeitas no país.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos aos ouvintes, internautas, o que os preocupa mais na economia do seu país. Ao meu lado no estúdio está António Cascais, que tem estado a acompanhar as suas reações. Bom dia.
Bom dia, pois é sempre um prazer ler os comentários dos nossos amigos e eu vou partilhar agora alguns desses comentários. Gabriel da Silva, de Matola, Moçambique, diz: acho que a empresa brasileira Vale está a tentar tapar o sol com a peneira. A economia em Moçambique, que na sua explosão parecia uma bênção, foi amaldiçoada pelo grupelho de gananciosos e arrogantes da Frelimo, promotores de atrocidades em nome do Estado. Agora nós todos teremos que pagar a fatura e vamos nos tornar mais pobres e eles mais ricos. Carlos Vitorino Abdullah, de Maputo, escreve: Moçambique é uma vergonha. O povo não percebe. Com tantos recursos naturais, estamos sem economia. Grande vergonha. E João Megue, também de Moçambique, escreve: uma pena. Afinal, precisávamos de sofrer tanto para dialogar? Ponto de interrogação. E Armando João, de Matola, Moçambique, escreve: eu acho que a prioridade da paz no nosso país não se pode apenas olhar sob o prisma da economia. Se a vida do povo moçambicano, que passa desde o século XX em crise política, é caso para perguntar: cadê a paz? E, finalmente, uma mensagem da Guiné-Bissau. Marius Mário Incada, estudante guineense, a partir do Brasil, aliás, escreve: a atual crise prolongada na Guiné-Bissau tem um impacto negativo no processo de desenvolvimento económico e tende a piorar. Glória.
Obrigada, António Cascais, e em especial aos ouvintes internautas pela participação no nosso programa. Está completa a informação desta manhã de DW Português para a África. Voltamos mais logo. Até lá, desejamos-lhe um bom dia e já agora um bom fim de semana.